Olá, galera! Podcast em 45 minutos, começando sua primeira parte da edição de número 117, porque conforme a gente já havia adiantado através das redes sociais, dado o perfil animado, né, do nosso futebol pernambucano, o futebol mais animado do Brasil, que não descansa nem no domingo de Páscoa, a gente resolveu dividir o programa em duas partes, certo? Então, nessa primeira parte, a gente vai debater mais as questões pontuais.
E, né, esse animado virou um termo leve, né?
É, pra definir. Sendo leve, claro, claro. É só porque é o termo original, o termo animado é só que é bastante movimentado. Né?
Mas isso é a salvação, assim, é esse resumo.
Pois é, então a gente vai debater mais as coisas pontuais, vamos debater como é que ficou aí o cruzamento das semifinais do Pernambucano, vamos debater como chega o Sport para esse primeiro jogo da semifinal da Copa do Nordeste contra a equipe do Bahia, vamos discutir mais um absurdo protagonizado pelas torcidas organizadas, pelas facções organizadas de Sport Santa Cruz, no que era para ser um clássico morno e acabou virando o palco de mais uma batalha dessa galera que tá ali realmente para isso mesmo, né?
Mas dessa vez... Mas tem uma coisa mais grave do que isso.
E dessa vez é o pretexto.
É o pretexto?
É, e tem uma coisa...
Não, mas aí é pro final, João. Ele só fez a abertura.
É, aqui é só pra gente começar...
Não, não mais grave, mas tão grave.
Pronto, vamos debater muitas coisas que aconteceram esse fim de semana, mas antes a gente vai falar do nosso querido Village Porto de Galinhas, que... Como vocês já sabem, estamos com a promoção mais do que especial para comemorar a renovação da parceria com a família Village Porto de Galinhas. Agora, não mais 20% de desconto para o ouvinte do podcast 45 minutos. Somando aí o desconto que você tem por ser residente dos estados de Pernambuco, Alagoas e Paraíba, desconto ultrapassa os 40%. É quase metade do valor da sua diária para cada dia, né, galera?
Explodiu, viu?
Foi gente demais, não foi?
Explodiu no final de semana a repercussão desse desconto.
Foi mesmo.
Foi. Os caras mais amarradinhos se desamarraram. Aí disseram, não tem mais jeito, não.
Agora tem que ir.
Com 40%.
Tem que ir.
Tem que ir.
Teve um cara que ainda reclamou, tu acredita? Aí o cara reclamou, dizendo não sei o quê. Aí teve um, não foi nem ninguém do podcast. Foi o cara foi assim, bicho, tu quer que o podcast e o Village pague tua gasolina também? É.
um ouvido conversou com o outro sobre isso. Foi o cara, não, porra, ainda tá caro. Tá danado, pô.
Tu quer que pague a gasolina?
E aí, então, tem mais uma novidade aí em relação... A nossa parceria com o Village Porto de Galinhas, só que a gente vai segurar. É. Vai segurar essa informação aí.
Só não vai pagar a gasolina de novo. É. Mas se brincar, a gente fecha com.
55 quilômetros, meu. O cara vai pelo pai. O combustível, tudo bem que tá caro, mas. Quer uma dica? Pra economizar. Ainda tem o Village, ainda tem outra dica. Mesmo abastece na estrada, velho. Indo pra Gravatar, 3,5. No Recife, 3,30. Aí, ou seja. Bota gasolina só quando sair do Recife ali. Quando começar a ver mato, para no primeiro posto. Fica mais barato.
Então não, isso aí. Foi, os postos pela estrada realmente estavam cheios de placas aí na.
Tudo mais. É incomparável.
Gasolina tá tão barato mesmo.
É que eu não tava com paciência, mas eu fiquei pensando, tipo, eu tô quase indo pra ponta do lado pra ver se é mais jogo. E pra Morena abastecer e voltar do que abastecer na cidade. Talvez seja, mas eu não vou fazer
mais. Abasteceu? Assim.
Não, porque eu tava indo pra Gravatar. Coloquei porque tava indo pra Gravatar, pô.
Mas. Encheu.
Não, tem R$70 só. Tava...
Ó, você que está ouvindo esse podcast aqui e está esperando alguma coisa relacionada ao Náutico, não se aflija. É óbvio que a gente vai discutir bastante a crise que está afligindo aí o Náutico mais uma vez, ou de maneira contínua, aí não dá nem para a gente definir direito.
Mas você arriscou a palavra difícil, porque a chance dessa palavra estar errada aí é considerável.
Vindo dele...
Tá bom, tá certo, mas a chance de você errar a palavra, não essa situação, mas errar numa situação normal.
Jogar. Eu ia fazer essa observação também, mas recuei respeitando o professo.
É, mas eu...
Porque o verbo foi...
Não é do mais fácil,
não.
Não sei
se foi em relação aos aflitos.
E usou duas vezes.
Foi. Jogou na cara.
Jogou na cara, mas tudo bem.
Tá certo mesmo?
Acredito que sim, sei não. Não pensei não, viu?
Agora,
na cabeça.
Agora já foi.
Agora o risco então é alto.
Agora já foi.
Você não fez esse textinho em casa.
Que texto? Você já ouviu fazer algum texto aqui pra abrir?
É porque aquele intra-temporada eu pensei em casa.
Não, mas saiu. Enfim, vamos lá. A crise que tá perturbando a crise, o juízo, né, dos alvirrubros vai ser tratada. Vai ser tratada. Com profundidade na segunda parte desse programa. Agora a gente vai tratar mais as questões pontuais, como, por exemplo, o que a gente viu entre Daí que a gente já pode falar das definições, né, do campeonato, das semifinais do campeonato pernambucano. Na última rodada, décima rodada do hexagonal do título, o Salgueiro goleou o Náutico por 4-1. O Sport empatou com o Santa Cruz por 1-1 e o Serra venceu o Central por 2-1. O gol aí no último minuto que acabou mudando, acabou ressaltando ainda mais.
Deixa eu anotar na lanterna.
A situação do Náutico.
Essa lanterna é algo que vai se discutir com o tempo. Oficialmente o Náutico não é o lanterna.
É, porque tá no hexagonal do título.
O Náutico é o sexto colocado. O lanterna foi Ipiranga. Agora a greia de torcida por ter sido o hexagonal que os times disputaram vai se usar isso. Mas se você colocar assim.
Oficialmente não é lanterna.
Estatisticamente. Né? Tipo, o Náutico já foi lanterna. Lá já foi lanterna em 2015. Não foi.
Não foi.
Ele ficou em outro lugar na fase que ele disputou.
Lanterna da hexagonal do título. Aí a gente não discute.
Agora, a gente não chamava hexagonal do título. A gente chamava, vai começar o estadual. Começou o estadual.
Não, mas aí,
o outro era galeiro.
Eu já escrevi outra coisa.
Não, mas acho que assim,
o torneio é a Vera, pô. Mas não tinha outro torneio.
Sim, exatamente. Veja só. Estatisticamente eu concordo. Mas o Náutico foi lanterna do campeonato que ele disputou.
Não, veja, a vergonha não vai ficar maior ou menor, não. É só pra não errar.
Não, lógico, estatisticamente.
Se você for colocar o time que foi campeão todas as vezes, o Lanterna todo mundo.
É discussão também assim que.
Não, mas só. Mas o professor já usou.
Porque tu não vai usar. Eu usei várias vezes.
Foi pra mim, o Náutico
era lanterna.
Pra mim,
lanterna. O Náutico só disputou um campeonato.
Exatamente.
Desse, ele foi lanterna.
Eu também acho. E estatisticamente é outra história.
Exatamente.
Não é porque a estatística tem uma. Existe e você não pode. Você é obrigado a segui-la.
Cegar e ver o que de fato aconteceu.
Mas eu acabei de falar, foi por colocar da fase dele, mas o Lanterna foi pirando. Mas tudo bem, professor.
Mas segue.
Então, pelo cruzamento, a gente vai ter nas semifinais do estadual, a gente vai ter Salgueiro Sport, primeiro jogo, e também o primeiro jogo do outro lado, Santa Cruz e Central. O Central decide a vaga no Lacerdão, é isso? Está confirmado que vai ser no Lacerdão?
Lacerdão. As datas, só deixando claro, as datas oficiais da federação reservaram as datas dia 19 e dia
26. Eu creio,
pode ser mudado.
É assim, para a federação e para a televisão ficou muito bom o jogo ser decidido em Caruaru. Porque vão ser dois domingos, e nos dois vai ter um
na de capital,
Recife. Mas é o jogo que vão transmitir no interior. Um jogando no interior. Pra tipo, não tirar o público da capital e, querendo ou não, do interior, que você não vai viajar, você tem a oportunidade de ver maior. Na primeira semana,
eu não gravaria,
Salgueiro
não,
Sport. Não, é por isso que eu usei a palavra Pitaco. Salgueiro Sport, e na segunda, Central e Santa. Por isso, por Pitaco, e como está confirmado que o PFC transmite as semifinais, não me se surpreende. E eu acho difícil que eles transmitam no mesmo horário. Os dois jogos às 4 da tarde seria perder a audiência, seria cortar a audiência, e quem trabalha com isso não é muito de fazer esse tipo de coisa. Que, de repente, os jogos da capital, a possibilidade, vão para ir para
fechada
ou para as 18h30 do domingo.
Ou, né? Mas sendo tipo, os da capital seriam os do PFC e os fora de casa seriam os da Globo.
Mas tem outra possibilidade. Ontem eu liguei até para a assessoria de imprensa da FF.
E o jogo do Sport deve ser na Arena Pernambuco. Porque o Sport
tem a cota de 6 jogos.
Tem a cota de 6 no brasileiro e 4 no pernambucano. E já tem anunciado que jogaria as finais na Arena Pernambuco, exceto. Essa sessão feita contra o Náutico. Então, assim, por mais que não tenha confirmado, a gente até informou na ilha, a gente trouxe no diário hoje na ilha, porque a posição oficial é a ilha, mas também deve ter essa mudança para a
Arena. E outra mudança é assim, aí, só para dar informação fechadinha. Ontem eu liguei para Ildo Neto, que é assessor de imprensa da FPF, e ele me confirmou as datas 19 e 26. Só que ele deixou bem claro que existe a possibilidade do jogo Santa Cruz Central, porque essa data 19 e 26... é em decorrência ao Sport, que está na disputa da semifinal da Copa do Nordeste, que tem jogo já no próximo domingo.
Na verdade, também do fato do Sport não ter eliminado o jogo com
exato,
com
mas
o Ceni.
Mas principalmente por causa da Copa do Nordeste.
O Sport vai ter que ocupar... mas não, nem a Copa do Nordeste, João. É porque é justamente a data do 16 de abril, que poderia trazer um jogo.
Não, mas e aí, como o Santa Cruz e Central não estão em nenhuma outra competição, vai se estudar com a televisão, com os clubes, para ver se todos concordarem, se antecipa o jogo Santa Cruz Central, talvez já para o dia 12 agora, esse fim de semana, para que os clubes não fiquem 15 dias parados.
Eu acho que essa possibilidade... Mas aí, por exemplo, é remoto. Se fizer isso, não vai ser o jogo da televisão. Não,
exatamente. O jogo da TV é Sport Bahia,
pô.
Isso não tem nem o que discutir. Bahia Sport Salvador.
Bahia Sport. Isso aí não tem
nem o que discutir.
Não há a menor
possibilidade. Então, por isso que eu falei, João, que, na verdade, essa sua conversa com o Ildo...
Não há a menor possibilidade de ter essa mudança, não. Não há a menor possibilidade
de ter
esse jogo da televisão. Pode você ter PPV, por exemplo.
Não, João, mas o que eu estava batendo é o seguinte. Existe essa possibilidade, mas por isso que eu estou falando que não é a Copa do Nordeste determinante. E sim a Copa do Brasil. Porque existia a possibilidade de se usar essa data da quarta-feira para a primeira semifinal. Dos dois, inclusive. Quando o Sport não matou o jogo com o Ceni.
Mas pode ser que seja. O jogo
do Sport pode ser só do Santa.
O jogo do Sport com o Ceni é quinta-feira.
Então, pode ser que. Mas é isso que eu tô falando desde o início, minha gente.
Não, o jogo que tá preso é o jogo do Sport.
Então,
esse cara tem alguém com a galera não entende. Você não foi claro.
Não, cara, você vê só. Eu fui claro, pô. Porque eu tô falando desde o início.
Entendeu? Como é que foi claro?
Não, você não entendeu. É porque, pra entender, precisa prestar atenção. Eu tô falando desde que o jogo começou. A data que pode ser antecipada é a data da Copa do Brasil, 16 de abril. Na verdade é 15, porque é a quarta-feira.
É, isso também
é assim. Essa é a data que pode ser antecipada.
Eu vou falar, presta atenção, novamente falei, não entendi qual é a relação disso para o jogo Central e Santa Cruz.
Porque na quarta-feira não tem jogo para a TV transmitir.
Veja, tem o do Náutico com Brasília.
Certo, mas é um único. E convenhamos, é no Recife.
Sim, mas tu veja.
E de menor potencial de transmissão.
Mas o do Sport, vou repetir de novo. É na quinta-feira. Qual é o problema? Não inviabiliza em nada Santa e Central ser
atuado. Mas é a primeira coisa. Eu tô falando
desde o início. A gente tá perdendo tempo numa discussão muito besta.
E por quê?
A gente tá falando da dificuldade.
Tabela. Não, uma coisa que nem vai acontecer ainda. Quem sabe se vai acontecer.
Eu tô dizendo desde o início que o jogo do Santa e Central pode ir pra quarta-feira.
Veja, tudo bem, mas eu. Não tô falando de eu não ir, pô. Meu irmão, vocês também tem uma agonia do caralho. Eu tô falando sério aqui. Porra, aí você tá discutindo, fez quando é chato, pô. Não é obrigado a concordar porque entendeu, não. Negócio desagradável da porra. E esse jogo da quarta-feira, o jogo é domingo. O Santa joga. Só jogou um jogo nos últimos 15 dias. Tu acha que o Santa vai querer perder. É o jogo que ele vai jogar em casa, aí ele vai querer jogar de 10 da noite, em vez de jogar domingo.
É por isso que eu falei logo no começo da explicação. Exato. Tudo depende
do acerto. Mas eu tô falando de Fred agora.
Mas eu tô dizendo que clube pode.
Eu tô dizendo porque não pode. Ó, o seguinte, a gente tá numa discussão besta da bexiga e a gente tem um monte de assunto pra debater. Então, eu vou puxar o próximo assunto aqui. O Náutico, a gente tem dois.
É só semifinal. Eu queria, assim, já que você falou em semifinais, eu queria dar. Uma estatística dos quatro times semifinalistas para tentar introduzir o que é a semifinal. Por exemplo, Sport, Santa Cruz, Salgueiro Central. O histórico deles em semifinais de Pernambucano. O campeonato pernambucano passou até essa forma de semifinais a partir de 2010, certo? Então vamos lá. E o Sport? Sport e Santa Cruz foram os únicos que participaram de todas as semifinais desde 2010.
Tá vendo seis vezes agora.
O Sport é o único que nunca foi eliminado na semifinal. Toda vez que o Sport chega na semifinal, avança a final. O Sport nunca foi eliminado na semifinal. Pode ter 5 participações, até 2000, ano passado, né, sem contar com essa, obviamente. São 5 participações, 5 classificações, 7 vitórias, 1 empate e 2 derrotas. Marcou 21 gols, sofreu 11. É o melhor retrospecto de um time na semifinal. O Santa Cruz tem 5 participações também, só que tem 3 classificações e 2 eliminações.
Em dois clássicos, contra o Náutico em 2010, contra o Náutico, 2010
e contra o Sport
em 2014.
Exatamente. São 5 vitórias do Santa, 1 empate, 4 derrotas, marcou 14, levou, sofreu 9.
Nas duas ocasiões do Santa Cruz, foi no detalhe. A de 2010, estava quase indo para os pênaltis. Aí Carlinhos Bala fez um gol.
O jogo tinha sido 0-0 na ida e 1-0
no pivô. Carlinhos Bala de cabeça e na volta, mais ainda, que o gol saiu aos 43.
Foi, exatamente. Que foi com o Sport. Que foi aquele negócio, o ano passado.
Ali nem seria pênalti, porque na verdade o jogo foi com os pênaltis. Ali estava classificando direto.
É. E aí o Salgueiro. O Salgueiro é o time do interior que se consolida como o time que mais participações em semifinais. Vai para a sua terceira. Nas duas participações, foi eliminado nas duas.
Mas ganhou o jogo de ida nas duas.
É, exatamente. Ele foi eliminado nas duas. Tem duas vitórias e duas derrotas. Ou seja, isso que o Cássio está falando. Ganhou a ida no Cornélio
Barros. E as duas situações, e o perdeu, jogo foi no Sertão.
Perdeu assim, o ano passado para o Náutico.
É. Assim, ele veio para a capital com empate. Nas duas situações. Foi. E, na verdade,
ele
foi eliminado com a derrota, porque ele ainda foi para os pênaltis.
Ele foi eliminado por Náutico e por Santa Cruz. Ele nunca enfrentou o Sport, por isso que essa semifinal São Gueiro e Sport tem neta. E tem 5 gols marcados, 5 sofridos. Então, o desempenho do Salgueiro é bem, assim...
Tá no limite, uma hora chega.
Uma hora chega. E o Central só chegou na semifinal uma vez em 2010, ou seja, na primeira vez que o campeonato teve esse formato. Tem uma participação, uma eliminação, não marcou nenhum gol,
levou
sofreu 4.
Levou 3-0 na ida.
E duas derrotas.
Foi 3-0 do Lacerdão na ida e na volta 1-0.
A gente pode dizer que o Central vai, entre aspas, estrear na semifinal. Só que com detalhe.
Por quê?
Assim, porque assim, nunca marca um gol, então assim, tem a chance de marcar pelo menos um gol.
Numericamente ele pode fazer algumas coisas pela primeira
vez. Agora tem um detalhe central. Pela primeira vez, um time do interior vai ter a vantagem de fazer o jogo de volta na sua casa.
Assim, então, como é a primeira vez que dois times do interior. Esse campeonato está muito sui generis. Assim.
É, Neto.
É a primeira vez que. Viu como
o cara jogou? Aí, sui generis.
Mas isso aí é palavra difícil, mas aí o cara fala certo. Não tem, sem dúvida. Tem, primeira vez que tem dois do interior, como o João ressaltou. Primeira vez que do interior decide em casa. E claro que não é a torcida pro interior decidir, não. Que interior, se vier a decidir o campeonato, que seja pelos seus méritos. Mas no dia que isso acontecer assim, seria muito bonito, porque assim, para Pernambuco, eu acho uma lacuna muito grande. Do Brasil inteiro, só dois estados não consagraram um campeão fora da capital, que é Pernambuco e Rio de Janeiro. Mas com Pernambuco ainda tendo uma situação ainda pior. Porque, por exemplo, no Rio de Janeiro, no século XXI, ou seja, de 2001 para cá, lá o interior chegou uma vez, duas vezes, com o Americano em 2002 e com Volta Redonda em 2005. E se você for contar com os pequenos, ainda teve o Madureira decidindo de estadual de 2000, isso de final, né? De somar mais pontos
no segundo lugar,
né? Disputar o título. Americano em 2002, Volta Redonda em 2005 e o Madureira em 2006. De 2001 para cá, só nesse recorte desse mesmo tempo, só foi o Central, uma vez vice e o Sport foi campeão direto, quando formatado daquele jeito, e o Central foi o segundo que fez mais pontos, que foi em 2007. Então veja, não só existem dois estágios nessa situação, como o Pernambuco ainda consegue ter um desempenho do interior pior do Rio de Janeiro. E eu acho, o que eu ainda acho mais tenso nisso, é porque o Rio de Janeiro ainda tem quatro times grandes na disputa, e mesmo assim o interior ainda conseguiu fazer uma ferida maior do que aqui.
Só uma coisa, o Central, a gente lembra dessa vantagem, o Central vai ser pela primeira vez um time do interior fazer o segundo jogo em casa, só que a vantagem é só essa. Não tem regulamento, estou explicando o regulamento para quem não está sabendo ainda. Não tem o gol fora, marcado fora de casa, não tem peso de
acho empate. Acho correto.
Não é feito Copa do Brasil, por exemplo. Deixa eu ver, claro. Não é feito Copa do Brasil.
Acho correto.
Agora também não tem a questão, não tem o absurdo do ano passado, ou seja, o saldo de gol vale.
Correto.
O time também. Se ganha 3-0 e perde de 1-0, está classificado.
Porque ano passado quem ganhava primeiro já estava garantido nos pênaltis.
Nas duas situações, os classificados tiveram saldo inferior na
semifinal. Foi.
Nas duas. Agora, nesses dois casos...
Agora também teve ligação direta com o relacionamento.
Não, veja, nesse...
Não, porque quando a gente fala só que nas duas situações, os classificados...
Mas eu vou explicar, no caso do Salgueiro, por exemplo, o Salgueiro votou a favor dessa situação. O Salgueiro foi a favor de tivesse diferença no saldo.
Mas o que você está falando? Não, mas o que eu estou dizendo é isso não. O que eu estou dizendo assim, é o seguinte...
Saldo foi determinante... Pode continuar aí.
Que o saldo foi determinante justamente por conta do regulamento. Porque quando
foi enganoso, o placar foi enganoso.
Foi enganoso.
Exatamente. Tanto o Sport quanto o Náutico.
Por esse placar, quando você toma 1-0, você se lança pra frente de todo jeito.
Mas tudo bem, mas por exemplo, o Sport, de qualquer forma, ele não tinha aprovado. Ele se classificou num regulamento que ele não tinha aprovado. O Santa pode chegar porque ele não tinha reclamado e no final das contas o Sal teria feito alguma diferença.
Não, o Sport se classificou sem ter aprovado, mas jogou de acordo com o regulamento que ele não aprovou. Né?
E o Náutico também. Os dois times, quando levaram o gol, partiram totalmente pro.
Aí eu vou falar agora, o jeito que você diz. O único que poderia reclamar de alguma coisa seria justamente o Salgueiro.
Eu acho que ninguém pode reclamar de nada, na verdade.
O Salgueiro propôs, não quero saldo. Aí na hora do mata-mata, ele faz 2-0, leva 1-0, ele deve ficar, meu irmão, tu acha que na cabeça...
Não, eu acho que nenhum podia reclamar, porque...
Não, reclamar não, achar... Não é reclamar não, foi, lamentar.
A torcida Santa Cruz lamentou e cita muito esse jogo, mas você não pode extrair o contexto...
Só do final.
Porque as primeiras partidas já foram influenciadas.
Só para completar o regulamento, não tem o fora de casa, o peso, não tem a questão do saldo, só que... Não, a vantagem do melhor campanha é somente fazer o segundo jogo em casa. Por exemplo, se um time ganhar de 1-0 e perder de 1-0 a volta,
pênalti.
É pênalti.
1-0, 2-1, pênalti.
Não tem a questão de, por ter melhor campanha, joga por aquele que a gente fala, dois resultados iguais. Não joga.
Aí, eu já
se acho decidir, eu também acho
discutível. Por exemplo, o Sport fez 11 pontos a mais.
Se Sport... Na verdade, do que o Salgueiro, muito mais.
Não,
né?
Estou falando do que...
Que o Salgueiro é adversário dele.
11, veja, vamos supor que um time seja campeão vencido as 4 partidas. Ele vai somar 12 pontos. Qualquer que seja o time ali, vamos supor que seja o Central ou o Santos, os dois fizeram 14. Ele vai terminar, no máximo, com 26 pontos, certo? Se o Sport vencer um jogo e ser eliminado, vamos supor que ele vença de 1-0 e perca de 2-0, não é? E vai ser eliminado. Ele somaria 28 e ele seria eliminado com a melhor campanha, mesmo sem disputar nem a final. Isso no campeonato só com 10 rodadas. Ou seja, ele não abriu essa diferença jogando o campeonato
38 rodadas.
Ele abriu isso em 10.
Exatamente. Eu acho errado também. Eu acho que a melhor campanha tem que ser sempre...
Eu acho que deveria ter essa vantagem.
Sempre protegido.
Até por um motivo, João. Eu acho que deveria ter essa vantagem. Como o campeonato é um campeonato curto, um hexagonal onde quatro se classificam, nesse ano é muito natural que
o primeiro e o segundo disparem. Nesse ano, só o primeiro disparou. E do segundo para baixo, todo mundo se classificou, faltando uma rodada. Mas, quando o primeiro dispara, acontece o quê? Como no caso do Sport. Duas rodadas só colocando misto, porque o Sport não influenciava absolutamente nada. Tipo, perder do Santa Cruz, só valia a Gréia. Clássica Gréia. Só valia a Gréia. Tanto que levou um gol 47 segundo tempo, a torcida do Santa Cruz comemorou com todo direito, como o Sport comemorou um gol de... um 2x2, que Marcos Aurélio fez um gol de pênalti uns anos atrás, a galera lembrou. Ah, porque a torcida do Santa disse, vocês time pequeno comemora empate. Aí a torcida disse, mas vocês fizeram isso no Arruda. Eu disse, boa resposta, porque o Sport comemorou empatezinho no final.
É Gréia
de futebol.
O cara vai fazer o gol e não pode comemorar, não?
Mas na coisa do time pequeno, dizendo que
torcedor... empate no final, todo mundo comemora.
Claro,
todo mundo comemora.
Isso é óbvio, só o maluco que acha que não pode. Aí, e o Sport não teve vantagem. Na hora que tem, assim, se tivesse... Tudo bem que o Sport teria sido primeiro do mesmo jeito. Mas se tivesse essa vantagem, o ritmo do Sport teria sido outro.
Eu concordo plenamente com o Cássio nessa visão, porque esse ano até distorce, porque o Sport abriu tanto que garantiu o primeiro lugar muito, muito cedo. Mas se esse regulamento não for modificado, realmente o que é que vai acontecer? Poderia ter uma briga pela primeira posição.
Faz muita diferença.
Deixa de ter.
E ainda mais se o campeonato do ano que vem for tudo na Arena Pernambuco, como o Evandro já falou.
E aí?
O seu primeiro ou quarto vai ser literalmente a mesma coisa.
E aí mata o hexagonal. Porque o hexagonal já foi...
enfraquecido, né?
Muito enfraquecido. Os clássicos todos enfraquecidos, praticamente. Só os primeiros ali tiveram, porque estava todo mundo saindo do zero.
Melhor, não teve o clássico já. No Rio, por exemplo, o primeiro turno, o regulamento lá são 16... É um absurdo. Mas é um absurdo. 16 times no Rio de Janeiro, pelo amor de Deus. Mas tem um turno e depois vai para a semifinal. O campeão do turno lá recebe um troféu. A Taça Guanabara.
Que é tradicional. E assim, o que essa campeã do Sport, acho que vale até frisar o seguinte. Antes de começar o ano, a gente, acho que em todos os programas, pelo menos assim, aqui, no dentro do podcast, na nossa conversa, a gente deixou muito claro que era a maior superioridade do Sport em relação aos rivais dos últimos anos.
Mostrou esse campo, né?
Eu considero até maior do que 2009. Cássio discordou, me lembro disso. Mas eu considero que...
Olha, ele foi campeão invicto
com... Não, foi maior, era mas maior, mas era maior. Foi muito mais do que se imaginava, eu acho.
Eu acho que...
E com o time jogando mal, né?
Você acha que essa foi maior do que 2009?
Não, pessoal, dentro de campo... eu não vou nem jogar dentro de campo. Assim, o que a gente discutia antes... Não,
a pontuação até foi, porque abriu 11 pontos. Agora eu acho que assim que... Não, acho que 2009, que eu já vi... Não, que eu já vi foi em 98. Ali é incomparável. Mas, assim, de um campeonato, de um time ser tão superior...
Mas o que eu tô falando é o pré. O que eu tô falando é o pré.
O Sport entrou com a condição de muito favoritismo.
Muito favorito.
Já entrou muito favorito.
Nesse caso, eu tava me referindo ao resultado final. E o resultado final, a maior disparidade que eu já vi no campeonato foi...
Então, esse...
98. Ano, e outro foi o do Santa de 2005, foi muito grande também.
Eu acho que foi muito grande. A desse ano, assim, a superioridade era... Todo mundo cravou essa superioridade, era clara, e ela se confirma. O momento de confirmar ele agora. E o que mais me chama a atenção é que essa diferença toda de pontos foi com o Sport jogando talvez metade dos jogos com times modificados.
Chegou com várias rodadas, com as quatro rodadas.
O Sport
garantiu a liderança com três, eu acho.
Até os 47 segundo tempo de ontem, ele estava conseguindo a quarta vitória em quatro clássicos.
A liderança é tão grande que o Sport, se passar para a final, já está garantido que vai fazer o segundo jogo com o mando do Sport.
Mas veja só, o que eu acho que vale cravar, assim, para discutir até o nível, é o seguinte: o Sport, toda a superioridade que a gente imaginou foi comprovada, mesmo com o Sport utilizando, em algumas partidas, a maioria reserva, em outras times mesclado. Ontem, contra o
Santa Cruz, mesmo jogando mal, né?
Exatamente. E mesmo jogando mal. Isso é que é impressionante.
Por isso que um debate que estava ontem, foi João que começou, eu me meti. Doita isso, o cara se mete, só botar a roupa ali e já entra na história. E vai um pouco que eu falei no começo. Se o interior chegar à final, por qualquer via, tem duas chances agora, ou pelo Salgueiro ou pelo Central, vai ser um final de campeonato bonito e histórico. Mas é muito difícil achar que não vai ser Sport Santa.
Eu cravo...
isso que você falou agora, dessa grande diferença, ela é enorme em relação ao interior. No Santa, está mais do que provado que o clássico, ele, não vou dizer que ele nivela o jogo, mas ele dá um equilíbrio maior que não se vê no jogo do interior.
Deixa eu perguntar para vocês a partir daí.
Não é uma coisa factível que você não está num livro lá, um livro de ciência que você explica, não, mas simplesmente acontece, pô.
A partir daí, então...
dizer que o campeonato pernambucano está nivelado bem por baixo, porque a gente está vendo...
Em relação a quê?
Em relação a técnica, tecnicamente.
Não, eu, por exemplo, no Nordeste, acho que... Nordeste, eu não...
Deixa eu explicar melhor a situação,
entendeu? O futebol brasileiro vive um momento muito fraco.
Mas deixa eu explicar para você. Não, mas se o futebol brasileiro está...
Mas eu acho que está.
Deixa eu explicar o motivo. A gente tem dois times do interior, certo? Mas no meu ponto de vista, eu vou deixar vocês à vontade para debater depois, é muito mais por demérito do Náutico do que por mérito de Central e Salgueiro.
Mais de Salgueiro, né?
O Central fez a parte dele. Ok, o Central fez a parte dele.
E, por exemplo, ele fez 14 pontos, mas perdeu o último jogo já...
É, tava verdade. Mas vamos colocar assim, o Náutico contribuiu bastante para o fato de a gente ter dois times do interior na semifinal. Outra coisa. O Sport tem uma larga vantagem, só... Lembrando a explanação de Fred, o Sport tem uma larga vantagem, mesmo jogando um futebol bastante criticado, duramente criticado por imprensa e torcida.
E que sofreu para passar na primeira fase da Copa do Nordeste.
Então, por isso, eu pergunto a vocês se vocês veem que esse ano o Campeonato Pernambucano está nivelado, o nível técnico dele está muito baixo.
Eu acho que
2012 foi pior.
Eu acho que tem um exemplo aí, tem uma coisa que eu vou também resgatar. Eu não vi nenhuma partida, mas... Os meninos viram algumas, o pessoal do Pesporte fez algumas, sobre o Galeto, né? Que é
certo.
Aquele pré-estadual. E todo mundo falava.
O único serviço é só fazer o artilheiro.
É. E é impressionante como todo mundo falava. Como o time do Central, do Serra Talhada, são ruins. Como está baixo o nível desse pré-estadual. E o que a gente viu foi o Central entrar e ser o segundo colocado absoluto. Né? Com alguma. Não, absoluto. Ele foi o segundo. Ele conduziu quase toda a campanha em segundo. Ele correu riscos de perder, mas o risco era ínfimo na última rodada. O Santa teria que ganhar do Sport. O Sport entrou com o time reserva. Ainda assim, o Santa não ganhou. O Central, sem precisar da vitória. O Central jogou com reserva. Como jogou, colocou reservas em campo. Que é uma coisa que a gente pode até discutir.
O Central chegou em segundo lugar no começo do hexagonal. Quando o Santos perdeu aqueles três jogos. E ali ele fez uma gordura.
Exatamente. O Central largou bem. Então, quando eu falo assim. Ele foi segundo quase de ponta a ponta, ou de ponta a ponta.
Exatamente, foi isso mesmo.
Né? O Sport foi primeiro de ponta a ponta, o Central segundo de ponta a ponta. E o Central era tido e analisado por todos como um time muito fraco.
Mas e candidato no máximo à quarta vaga.
Quando chegou o estadual, de verdade, o hexagonal do título, a gente viu que todos estavam batendo cabeça no mesmo nível.
Mas essa questão aí, mas tem que responder, professor.
Eu não falei ainda. É assim, a questão de estar fraco. Eu acho que está muito fraco, até porque das coisas que o Celso falou, o Sport, que é disparado o melhor time daqui do estado, sofreu, está sofrendo na Copa do Nordeste, e o Salgueiro, já, não vou falar muito central porque o Fred já falou, e o Salgueiro, eu continuo achando o pior Salgueiro
dos
últimos anos.
É
o Salgueiro
fraco.
Se criou em cima do pior Náutico da década.
Mas se
o Salgueiro é o pior Salgueiro dos últimos anos, ele se criou em cima do Náutico, que é o pior Náutico dos últimos 10 anos.
Não é o pior Salgueiro dos últimos
10 anos. Eu acho, muito fraco.
Muito fraco.
Pô, mas a resposta do professor é assim, se era demérito do Náutico ou...
Não, se...
Não, porque assim, veja...
É demérito do Náutico.
Não só isso, o Salgueiro jogou 4 vezes com o Náutico. Não perdeu nenhum, empatou as duas no Recife.
O Náutico se criou em cima do Náutico.
Tudo bem, cresceu.
O Salgueiro tem um. O Salgueiro tem. A pontuação do Salgueiro. O Salgueiro fez.
Um ponto a mais que o Serra.
11 pontos. É o pior quarto colocado a se classificar na semifinal.
Mas se você colocasse nessa última semana, o Salgueiro fez 9 gols. Meteu.
Contra quem?
Porque é contra quem ele botaram pra ele jogar.
Certo. Sim, mas isso não tira a fragilidade do time.
Não era amistoso, não. Era contra o Piauí, que veio aqui no Recife e empatou 3x3 com o Náutico. Tudo bem que seja o pior Náutico que você já acabou de falar.
Da década.
Mas o jogo foi fora de casa, meteu 5x1. Aí joga com o Náutico 4x3. Em dois jogos oficiais seguidos, ele fez 9 gols. Assim, eu não gosto muito dessa tirar todos os méritos, não. Não vou... Eu não posso nem dizer que é o pior Salgueiro, porque pra mim é o mesmo Salgueiro de sempre.
O Salgueiro é fraco. O Salgueiro é o pior quarto colocado a já se classificar pra semifinal. O Salgueiro, pegando esses dois jogos que você falou, 5x1 no Piauí, é o Piauí, a gente vê um time cima amador.
Claro,
mas... E o Náutico, o placar de 4x1, por mais méritos que o Salgueiro tenha em vencer a partida, o placar também foi reflexo da melada, da cagada de Nelson Nogueira Dias, que ele A arbitragem dele ontem foi ridícula. Ele não deu um pênalti claríssimo.
Ele vai discutir o Náutico ainda.
Não, não é isso não. É assim, pra mostrar o que o placar de 4x1 foi. Não foi. Assim, foi construído também a partir de muitos erros do Nielsen. Daquela confusão depois que ele marcou um pênalti, que não foi pênalti, mas depois ele marcou, depois ele tirou porque viu
isso
da TV.
Isso tem uma pergunta, isso vale um debate tão grande. Mas pô, ele não pode consultar a TV.
Não,
mas,
não pode. Nielsen Nogueira Dias, que é um hábito fraco, depois de ontem pode se aposentar.
Ah, fez muita besteira na vida.
Se aposentar. Pode... isso provoca uma discussão também, para as semifinais, do nível de arbitragem de Pernambuco. Muito fraco. É o pior quadro de hábito do Brasil há muito tempo. E continua sendo. É muito fraco.
Não é o pior, não. É tão ruim quanto os outros. Porque
é muito ruim.
Que traz
não tem pior do que esse, não. É muito juiz ruim.
Não, é horrível.
É muito juiz ruim.
Nesse caso, eu tô nivelando por baixo. Eu só tô querendo defender os outros. E aqui é o pior e o da Paraíba é uma beleza.
Não, eu falo dos campeonatos que tem um. Termina na primeira, na segunda.
Sobre a semifinal. Dá uma pausa aí. Professor, uma curiosidade última aqui das semifinais é que, se pegar só o retrospecto desses jogos, no hexagonal, o Santa venceu o Central duas vezes e o Sport venceu
Salgueiro duas vezes.
Assista.
E o Central foi o único time que foi derrotado duas vezes pelo Santa Cruz. Ou seja, só confirma
a tese que
Sport e Santa Cruz são o Sport muito, 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 muito favorito em cima do Salgueiro. E o Santa Cruz só favorito em cima do Central.
E se vier a acontecer um clássico das multidões na final, seria o 24º. Até hoje está equilibradíssimo, 12-11 a favor do Sport.
Sobre o Santa Cruz, Celso.
Vai, fala.
Até porque entrando já no clássico
isso.
E tudo, do Santa Cruz, para mim o clássico, o resultado do clássico não tem qualquer importância nem de parâmetro.
Tá? Certo.
Só para deixar claro. Mas o futebol não é só o objetivo, né? O resultado objetivo. Isso, naquela nossa discussão do G4 do Nordeste.
Ficou muito claro
essa isso. Essa coisa de subjetividade e objetividade deu pano para manga para futuras discussões para a gente.
Voltaremos àquele tema um dia.
Voltaremos, para a gente redebater aquilo com, por exemplo. Acho que o Leonardo, Futuro Esporte, trouxe dados só de resultados, de resultados objetivos.
De dentro de campo.
Mas nem tudo no futebol é objetivo. E a imagem do jogador do Santa sangrando, comemorando o gol, a forma como todo mundo está usando essa imagem, o próprio Santa Cruz está usando essa imagem de raça.
De guerreiro, resgatar aquela alma do time de guerreiro.
O Santa Cruz nos tweetou que o cara representou os seus 6 milhões de torcedores.
Cresceu, né?
Mas o tweet oficial
entrou na onda e
citou 6 milhões.
Acusou o golpe, então. Porque eu fiz o post sobre isso e, pelo amor de Deus, assim, me espantou. Se falar daí, me espantou a quantidade de gente que acredita nesse número.
É impressionante. Agora, sabe o que é
que esse número. O Santa não tem nem metade. E assim, e o Santa só tem torcedor de Pernambuco, fora de Pernambuco. Só tem torcedor em Pernambuco? Meu amigo, tem 3 milhões fora de Pernambuco.
Eu acho que é assim, aquela imagem, o contexto, o gol no final, o cara sangrando, a forma como que o Santa Cruz está usando isso, já traz uma injeção a mais para a final. Uma injeção até porque
É uma imagem muito forte.
Uma injeção até de equilíbrio, de ânimo. Porque o Santa Cruz vai vender esse jogo, e está vendendo, e está construindo esse jogo de ontem, como com a raça dá pra igualar,
Tá fazendo certíssimo.
Isso é uma tática de chamar
tá fazendo certo. O Santa Cruz não tem como contratar mais, não tem como reforçar. O que ele pode reforçar é nesse sentido.
Pela primeira vez nessa temporada.
Tudo porque a torcida cobrava isso do time.
Pela primeira vez nessa temporada, eu vi um abraço maior entre os tricolores e o time. Né? Eu acho que o gol e o rasgo no supercílio foram.
Porque é uma imagem muito forte.
O roteiro que não precisava.
Tem uma imagem muito clássica que hoje, até hoje, o torcedor do Grêmio usa. Que é a imagem da Leon na primeira de Libertadores, levantando a taça com o rosto sangrentado.
Mas você sabe a história, mas pra você ver como essa imagem influencia. Por exemplo, a imagem desse sangue, ele, obviamente, nem o cara do Santa Cruz deu sangue pra fazer o gol, ele simplesmente bateu ali, foi até em Durval e cortou.
Foi Durval.
E o Hugo de Leon não deu sangue no jogo, mas fica essa imagem.
Isso só
corrobora com o que você tá falando. Aquilo ali foi um prego dentro do troféu. Até a base de madeira da Libertadores, quando ele levantou uma ponta dentro do troféu, bateu na testa dele e sangrou. Mas aí ficou.
A imagem da raça.
Aí, pô, ficou
e o Santa Cruz está usando muito bem.
O capitão do Grêmio com o troféu da Libertadores e o rosto sangrando, meu amigo.
O Santa, nessa tweetada do Santa, o Santa fez até uma alusão com Paixão de Cristo, com sangue. Com os 6 milhões.
O Santa vai. O nome do clube é Santa Cruz, pô.
O nome do clube é Santa Cruz, pô. Tudo que o Santa Cruz fez pós-jogo em relação. Ah, o João Paulo foi
Tem até nome agora de papa. No pré-jogo.
É o nome de papa. Foi...
Agora no pré-jogo algo chamou bastante atenção, né? É o time do Santa Cruz. Veja só. O time do Santa Cruz entra em campo num clássico usando a camisa da organizada, da qual ele diz já não ter muito envolvimento.
Não vi essas imagens, não.
Mas o time do Santa entra com a camisa da organizada pedindo paz.
É a Inferno Paz, né?
É.
Que tem a Jovem Paz também.
E aí, o que é que a Inferno Paz e a Jovem Paz protagonizaram
antes e depois. Tá no Super Esporte, tá no blog, tá em tudo quanto é canto, tá no Facebook do Diário, o vídeo com a reportagem da TV Clube Record, com os arredores do clássico. E é impressionante a quantidade de palavra paz que tem na camisa do povo arrumando briga na rua. O clássico...
Às vezes eu sinto que é greia, sabe?
Vou tirar uma onda aqui com a galera.
Vou tirar uma onda aqui com a galera. Vou botar a paz e sai quebrando
pra
no meio da rua.
Não se sabe até agora. Mais uma vez, o Sport provavelmente será multado de novo. Isso é uma vergonha. Isso é uma coisa mais grave do que parece, inclusive. O Sport está todo dia nesse negócio no anunciar público. Isso eu acho preocupante. A galera, todo mundo conta, menos um clube. Mas beleza. Então a gente está gravando o programa sem saber quanto é o público da ilha. Creio que ficou na casa de 16, 17 mil pessoas. Visualmente, a gente nunca sabe o
bordeiro. Um pouco menos, mas pode ser pela quantidade de Santa Cruz.
É que a gente está acostumado com o bordeiro, né? Mas visualmente tinha mais ou menos isso. E para a segurança dessa partida, a Polícia Militar destacou 485 policiais. Desses, 344 ficaram na área externa. Já tem até no blog o levantamento dos últimos 35 anos, então a gente sempre vai acompanhando aqui, a gente aqui vai acompanhando o efetivo clássico por clássico, média de torcedor por torcedor. Infelizmente eu não tenho a média de quantos policiais por torcedor, porque obviamente a gente não tem um público no jogo. Mas o trabalho de segurança da Polícia Militar, ele é realizado num raio de 5 km a partir do estádio. Tipo, você pega o estádio...
É o que manda o estatuto do torcedor,
tirando,
né?
Tirando a Arena Pernambuco. E na Arena Pernambuco não faz sentido, porque 5 km seria 5 km de mato. Então, assim... É verdade. Tá
ligado? Teria que ser um guarda florestal.
Pra fazer a figura. Boa. Mas funciona. Mas dentro mas considerando a Ruda, a Flit e Ilha, é um raio de 5 km. 5 km com 344 policiais... É porque os números nunca são iguais. Eles sempre medem com uma expectativa de público. Tanto é que aquele Santa Esporte, que o Santa Cruz foi campeão, evitou a exa do Esporte, por isso que eu me confundi, em 2011, no Arruda, que deu 62 mil pessoas. Aquele jogo, se eu não me engano, ele teve 1.600 policiais. Se sabia que seria no Arruda, se sabia que seria um público muito maior. A venda de ingresso já dizia isso. Era a final do campeonato, tinha um contexto de pressão, tudo. Então, se calcula a partir disso. Com 344 policiais, e essa quantidade de violência que teve, que foi registrada, é muita coisa, é impressionante. Eu acho que fica muito claro que teve um erro de cálculo, né? Tanto é que os que foram pra rua pra trabalhar...
Foram cercados, às vezes.
E trabalhar com excesso gigante. Não por acaso, bateram tanto que foram pegos e a Polícia Militar teve que emitir uma nota oficial dizendo que aquilo não corresponde à corporação. Creio que não corresponde a mim, mas infelizmente... É o senso comum. O policial bate demais também, meu amigo. Quando vai pra...
Bate e correu também, né? Apanha.
Só lembrando...
Tô no meio do caos.
Só vou lembrar aqui que ano passado, acho que daqui só os Fred e Cássio que não foram, mas eu, João e Celso, a gente participou do... Só deixa de registro que isso aqui é o meu alarme. Era pra eu estar acordando agora, 12h35. A gente participou do... Na pele da torcida. E a gente vivenciou muito disso ano passado.
Demais.
Final da Copa do Nordeste. Eu estive no meio da torcida do Ceará. 80% da torcida do Ceará era da Fanáutico. Presenciei tapa também na mesma rua que teve tapa ontem. E outra coisa, isso foi só o primeiro capítulo. Que eu vou lembrar vocês que a Bahamô...
Lógico, quarta-feira é complicado.
Amiguinha da Inferno Coral, ou seja...
E que a torcida, que a assim Polícia como, Militar... Assim
como em Salvador...
Que a Polícia Militar não cometa o erro de minimizar esse clássico, porque não é um clássico local. Não cometa esse erro.
Mesmo que não existisse a ligação... da Inferno com o Abamor, os últimos Bahia Esporte que tiveram na Ilha do Retiro já deram prova suficiente que, dentre os jogos interestaduais, é um dos de maior risco, pela rivalidade que existe e pela presença da torcida do Bahia, que tirando os Flamengo, Corinthians e São Paulo, que assim, nesse caso, são imbatíveis, assim, de tomar a geral inteira, a maior torcida que eu já vi colocar na Ilha do Retiro, o público de fora foi o Bahia, e a segunda maior foi o Ceará na final da Copa do Nordeste. E, então, assim, são elementos suficientes. Veja, descontando Santa e Náutico, Flamengo, Corinthians e São Paulo, Bahia é o sexto de maior presença. Não é pouca coisa, pô. Então, assim,
e ainda mais turbinado pela organizada local, né?
Eu acho importante o seguinte, essa coisa do erro de cálculo. A PM não pode errar na quarta-feira. Talvez não erre por tudo que aconteceu.
E porque o público vai ser. Então ela vai errar. O público vai ser grande de todo jeito.
Exatamente, ele vai precisar de mais gente agora. As organizadas, elas foram cirúrgicas no intuito delas de promover a violência. Porque não acho que essa violência foi. Eita, aconteceu
casual. Se
chocar. Não foi casual, não. Elas perceberam um jogo morno, um clássico com menor efetivo policial, e porque era desproporcional. A presença das organizadas na Ilha do Retiro, nos dois...
Proporcionalmente foi maior do que em jogos normais.
Só existiam eles, praticamente. Se Cássio falou que existiam 16 mil pessoas, foi porque...
Não, assim, um chutômetro.
Sim, um chutômetro. As organizadas foram em peso. E alguém tuitou na hora, disse, com essa quantidade organizada dentro do campo, isso é a guerra declarada.
Teve ontem.
Mas já acontece mais gente dentro do campo. Essa por isso que eu frisei o tempo todo a segurança externa.
A representatividade deles dentro de campo...
Estava anunciado era, que a rua teria tava, violência.
Que na rua ia ter cacete.
Ontem ficou claro que é contexto. Só pra fechar essa ideia, João. Ontem ficou claro...
Porque é um jogo que não valia nada.
Que não tem...
Exatamente.
Que o futebol passa longe. É pretexto. Eles arrumaram um bom pretexto.
Exatamente.
Porque... O torcedor de verdade não teve interesse de ir ao estádio.
Vai chegar, se Deus quiser, vai chegar a hora de a gente parar de debater isso aqui. Sabia?
Não vai chegar. Não tem nada pra chegar.
Não, o que eu quero dizer é o seguinte. Porque isso aqui tem que ser parado de tratar como futebol. Isso é bando de bandido, pô.
Isso é
bando de bandido quebrando o cacete na rua, pô. Isso é uma questão assim, policial, não é questão esportiva
isso,
mais.
Isso que aconteceu no caso, só mostra, só deixa claro que realmente eles só usam, como o Fred falou, de pretexto. Teve confusão. Desde as primeiras horas do início da tarde, na Caxangá, com tiro.
Entre os vídeos que estão no Super Esporte, um deles é no registro, um daqueles edifícios que ficam próximos à ilha, com a chegada das organizadas. Meu amigo.
Eles chegaram quebrando.
Meu amigo, é muito tenso.
É muito tenso. Teve tiro na Caxangá, de 1h da tarde, nada, cara.
Isso eu não posso confirmar, mas estava vendo pelos relatos lá. Eu não sei porquê. Isso até vai ser uma grande besteira se estivesse falando isso. Porque a escolta da jovem veio pelo caminho.
Um pedaço da jovem, né?
Um pedaço da jovem.
Eu vi no relato do fotógrafo.
Quando tem Rodrigo Baltar.
Que se não me engano, eu não sei de qual. É ligado ao fotógrafo da Coronete.
Um pedaço da jovem.
Assim.
Foi escoltado.
É de onde?
Rodrigo Baltar. Eu conheço um Rodrigo Baltar.
Do esporte.
Que era ligado, inclusive, à chapa.
Não, ele se declara torcedor de Santa Cruz.
Um pedaço da jovem foi escoltado pela Avenida Beira Rio, ou seja, atravessando ali pela Joana Bezerra. Aquilo ali. É o acesso da torcida visitante. Não por acaso, é por esse motivo que a torcida visitante não fica mais na curva, fica na geral. Para que ela não tenha nenhum acesso com a torcida mandante.
Mas aquilo ali, eu ainda acredito que aquele confronto, naquela rua, que onde existem os confrontos, onde foram registradas imagens do confronto de uma torcida do Bahia com o inferno.
Sempre tempo.
Não, no, na quarta. No, na, do Fortaleza, desculpa. No jogo Fortaleza, Sport Fortaleza, aconteceu o confronto. A jovem não teve acesso àquela rua. Ao contrário do que aconteceu no Clássico. E o programa, o Balanço Geral de Hugo Esteves, tinha imagens da torcida do Fortaleza, a azul, brigando com o inferno, que estava com a branca do Fortaleza. Eu disse, ele estava indo ao ar as imagens, eu avisei a direção do programa, eu disse, olha, pode observar. É a azul do Fortaleza contra a branca do Fortaleza, que na verdade a branca do Fortaleza...
Olha, a gente está falando de estéreo, mas eu queria falar de um ponto a favor também. Muitos tricolores reclamaram comigo e... Conhecendo a estrutura da ilha, aquele pedaço, eu creio que eles tenham razão. É um programa recorrente antigo da Ilha do Retiro. Quando a torcida visitante começou a ir para geral do placar, só existe um portão de entrada.
Estreito.
Um portão de entrada estreito. E isso para o acesso do estádio. E dentro, quando você entra, só tem um portão de acesso à arquibancada, que é mais ou menos ali bem no meio. É muito pouco para um setor de 4 mil pessoas, para dar vazão de 4 mil pessoas. E para completar, parecia que só tinha uma catraca, só estava para a questão
de segurança,
estava sendo torcedor um por um.
Eu não sei se esse é um esquema do esporte, não, da PM ou não, da parceria
não
com os dois.
Não estou querendo culpar o esporte, estou culpando
a estrutura
do
jeito que é. Porque a PM tem esse costumezinho de fazer a entrada jogando o torcedor para encostar no muro.
No muro, exatamente.
Era assim nos aflitos.
Sim, mas não, mas aí que tá. A questão da catraca é depois do portão.
Passa que só tem uma para subir, que
é
eu já vi
vários. Esse portão é no muro. É um portão deve ter 1,10m,
e depois passa para ter 4.
Você poderia fazer esse sistema, Fred. Tem um fluxo maior. Não necessariamente o cara tá perto
para ele só tem uma catraca depois.
A fila ser uma fila indiana de uma pessoa, mas não necessariamente precisa ter uma catraca na frente, que isso podia ser uma vazão maior.
Aí só fica catraca só, é bronca, viu?
Veja, não tem foto. Aí
não tem imagem.
Não tem imagem, mas foi uma reclamação de muitos tricolores. E pelo aperto recorrente que tem lá, assim falar, creio que a Ilha do Retiro seja um dos piores estádios para ir como visitante na capital. Mas os três, não, ninguém escapa aí.
Não, ninguém escapa.
Porque, por exemplo, a ilha tem esse problema do acesso. O Santa, querendo ou não, tem dois portões no anel inferior, um portão no anel superior e ainda tem um portão para as cadeiras, coisa que o Sport não dá
para. Sabe qual é a pior coisa de ser visitante?
Segundo ponto. Aí, no caso, esse contrário é o Santa. No caso do Sport, querendo ou não, tirando essa exceção desse pessoal da Jovem que veio pela Juna Bezerra, a torcida visitante, ao menos, vem num ponto isolado para a ilha. No Arruda, meu amigo, é simplesmente impossível, porque não existe nenhum acesso para o lado da Rua das Moças. Ou você dá uma volta na cidade, que eu não sei nem como é que se chega por lá, ou você simplesmente atravessa. Não,
no Arruda é complicado.
Ou você atravessa a torcida do Santa Cruz para chegar à torcida do Sport ou do Náutico.
Sabe qual é um problema de ser visitante? Alguns anos.
Hoje só a Arena escapa.
Algum problema de ser visitante alguns ainda, anos, né, no Recife, sabe qual é? É que quando você é visitante, quando você não é integrante organizada, você inevitavelmente está mais próximo a elas. Não, o visitante não tem escolha. O visitante.
Você não tem outro setor para ir.
Você não tem outro setor, você está junto da organizada. E quando você está junto da organizada.
Leva a tapa do mesmo jeito.
Você que está correndo risco.
É alvo.
Então, assim,
é alvo.
Como teve o relato.
E alvo dos dois, né?
Como teve o relato desse fotógrafo de torcedores. Abre aspas, comuns do Santa Cruz. Você está chamado de torcedor, porque o integrante de organizada não é torcedor.
Bandido.
É. De que foram agredidos e tal. Eu até imagino que tenham sido, realmente. Mas foram agredidos. Mas isso até, por mais bandidos que sejam, o foco preferencial das organizadas são eles mesmos. Eles não vão perder a chance de meter uma tapa.
Mas quando vê uma camisa penhalta zerinho, uma camisa de zerinho, meu amigo.
Porque era isso que eu ia falar da questão do visitante.
Eles
o visitante, ele é avisado pela organizada, pelos membros da facção organizada, do time dele, e pela facção organizada rival.
Exatamente.
É assim, o que eu tenho a falar é o seguinte.
Fred, acho que o último jogo que eu fui de folga.
Assim, sobre essa questão aqui é o seguinte. Eu realmente, eu tô cansado. Cansado, assim, cansado, desanimado de falar disso, porque a gente tá falando isso agora. Quarta-feira a gente vai falar de novo. Aí no próximo, assim, quando tiver o próximo caso, vai falar de novo.
Isso é chato, cansativo.
Não, não pode deixar de falar.
Não pode ignorar.
Não pode ignorar, mas é uma coisa que não resolve. Celso falou ali, eu interpretei errado. Quando é que a gente vai parar de falar isso? Sabe quando a gente vai parar de falar disso? Nunca. Porque isso não tem problema. A organizada, as organizadas de Pernambuco estão barradas. Por lei, mas vão e só basta tirar o nome Jovem para botar o nome Paz. Só basta tirar o nome Inferno para botar o nome Paz. Isso é. As organizadas
teoricamente, tá chamando. Eles poderiam ir assim. Mas no momento que eles vão escoltados, então nem a polícia acredita que estão extintos.
E quando eles fazem isso, com a maior estratégia simplória, isso é uma estratégia simplória das organizadas. Simplória. Chamou polícia militar.
Justiça.
Todo mundo imbecil. Vocês, a gente é simplório. Otário, e vocês são otários. Porque você entra com a organização. Acontecem os mesmos erros que sempre aconteceram. As organizações estão barradas. Tiraram o nome da organização, botaram paz e estão liberadas. Essa estratégia simplória chamou, colocou e escancarou a idiotice dos poderes públicos de Pernambuco. E só para falar do Santa Cruz, que entrou com essa camisa, isso é patético. Por parte de Santa Cruz.
Eu queria ver essa imagem, eu não vi, não. Eu queria ver até para ficar impressionado. Não é possível.
É o Santa Cruz comprando. O Santa Cruz tem dois lados para escolher. O lado do torcedor dele fiel, o torcedor, e o lado de bandido. O Santa Cruz está escolhendo o lado de bandido. Essa mesma foto foi postada no Facebook da Inferno. Da página no Facebook da Inferno Coral. Se eu não me engano, era o Thiago. O lateral esquerdo, Thiago
Costa
e Betinho. Com as camisas da paz, com um membro do organizado está postando a foto.
Falar um negócio aqui para Alírio, que quando a gente
isso teve. Isso é patético, isso denigra a imagem do Santa Cruz.
Falar um negócio aqui para Alírio, que naquela discussão que a gente. Hoje. Naquele programa que a gente teve na casa dele, a gente teve uma conversa boa sobre organizada e tal. Alírio, que Alírio tem aquela coisa, o lado humano, que tem que entender o que essas pessoas sofrem. Alírio, eu espero que agora que você foi feito de otário, porque você foi feito de otário. Quando você aceita vestir a camisa da organizada, escrito paz, entrar no clássico, porque o que você fez foi isso.
Institucionalizar.
O que você fez foi isso.
Ele uniu.
Você uniu Inferno Coral e Santa. Quando você bota os profissionais do seu time para entrarem com a camisa da organizada, você acabou de dizer que é uma coisa só, certo? Então, quando você faz isso e ele do lado de fora, com a camisa paz, que você fala, não, é porque nem tudo, e generaliza, isso aí eu espero que você tenha entendido que você foi feito de otário e que você tome uma postura diferente a partir de agora.
Muita gente, quando eu critiquei isso no meu Twitter, da questão da camisa Santa Cruz usando paz, que é bizarra, e hipocrisia, muitos tricolores, alguns tricolores, né? Muitos não, alguns, vieram falar comigo, e não pode não, os caras estão me pedindo paz. Eu disse, meu amigo, não, que o Santa Cruz João, faça uma camisa dele e peça paz. Agora, vestir uma camisa da principal responsável por questão de violência no Estado, pedindo paz, é hipocrisia da mais barata.
Mas, João, isso aqui tem que aprender. Eu tenho que aprender isso ainda. Isso tem em todos os times, mas no Santos, como foi, já tive o exemplo de ontem, esse exemplo agora. Assim, a fidelidade do torcedor assim, é religiosa mesmo, porque ele não enxerga absolutamente nada de errado no clube. Por exemplo, o clube pode falar um absurdo, dizer que tem 6 milhões, seria a sétima maior torcida do Brasil. Não, tem, não é só em Pernambuco não, tem fora, tem muito mais do que isso. Ah, beleza, aí bota a camisa de paz. Não, e não pode não. Meu irmão, ele não consegue enxergar, tá, por mais que seja óbvio, está na sua frente ali. A falha na história, mas isso é o torcedor. Não, o torcedor, de uma forma geral, não enxerga. Isso é o do Santa, é o do Náutico, é o do Sport, é de qualquer um. Mas a gente está dando sorte porque foi o caso que foi o que entrou com essa camisa. E se Sport Náutico tivesse entrado com camisa paz de jovem de Fernando Coral, seria do mesmo tamanho.
O que a gente bateu em Neto Baiano aqui, porque Neto Baiano vestiu a camisa da jovem, a gente bateu muito, pô. E Neto Baiano foi proibido de vestir a camisa da jovem. E o que me deixa mais assustado é que hoje só o Sport segurou a onda do afastamento das organizadas. E eu não sei até quando. Talvez seja mais conveniente hoje para
os clubes. Não sei se segurou, não. Não. Os caras não entram?
Não, veja só. Mas segurou a onda de proximidade do clube.
Aí a questão do cara não é um clube.
Eles entram por isso. Exatamente.
Inclusive, quando há jogo, a Ilha do Retiro passa a ser da Federação Pernambucana.
O Sport é o único clube que segurou a onda em relação a jovem. Até agora vem segurando. Eles brigam, eles são adversários na justiça. Eles estão brigando na justiça.
A jovem processou o Sport.
Exatamente. Porque o Náutico cedeu.
A jovem processou o Sport.
Porque o Náutico cedeu.
Pai foi, ano passado.
Mas por quê?
Pra entrar.
Uso de marca, tudo. O Náutico cedeu. Né? Aquela abertura de portões pros integrantes da organizada da Fanáutico.
No gritarem, CT.
Botarem o dedo em cara de jogador. É. Aquilo ali, eu não sei como é que o time conseguiu entrar em campo ainda depois. Porque os jogadores não poderiam ter aceitado aquilo. E o Santa Cruz, o que fez isso agora, é absolutamente lamentável. Essa torcida que o Santa Cruz vestiu a camisa, essa torcida matou uma pessoa dentro do Arruda no ano passado. Essa torcida
fez o Santa perder um jogo.
Atrapalha o Santa há anos.
Foi demais, pô. Basta lembrar o jogo do Centenário.
Exatamente. Atrapalha o Santa há anos. Ameaçou o Santa Cruz na Série B. O Santa conseguiu uma reação tardia. Né, com todo o problema que tem na Série D, o Santa conseguiu nos bastidores transformar a punição que teria sido severa numa punição ridícula. O Santa foi salvo na jogada de bastidor ano passado. O foco de todo mundo se voltou para a Copa do Mundo. O Santa aproveitou e costurou e levou 3 jogos de suspensão.
Pois é.
Com aquela, absurdo. Com absurdo. Aquele era 10 por baixo.
Por baixo.
E aí agora tá tudo bem. Assim, Alírio, ele quase todas as vezes que tem uma crítica em relação a Alírio, se ressalta a inocência. É inocente, não, tá chegando no futebol, sei o quê. Não, pô. Assim, ninguém deixa seu clube vestir.
Ninguém assume a presidência ser inocente.
Não. Exatamente. Nem ninguém deixa seu clube vestir, se unir
tirando
a imagem
Glauber,
como
talvez.
De se unir a imagem como aquela. Quis. Por algum motivo ele quis. Quis reaproximar com o Inferno Coral por algum motivo, sabe? Quis fechar os olhos para o que aconteceu, quis fechar os olhos para a condição dele, que ele é um cara que trabalha com justiça, pô, um dos mais respeitados do Estado, defende, faz com que seu clube vista uma camisa de um grupo que é proibido de entrar dentro do estádio.
E que já
pune... Aquela palavra paz ali não tem nenhum significado, é só ver o que aconteceu antes e depois nas ruas. Como se falou aqui, esses vídeos aí, o que mais se vê são os caras com a escrito paz, andando dentro de ônibus, arrancando janela, todo teto de ônibus.
Quebraram um dos carros danificados, foi de Gustavo Luquezzi, da TV Clube, Gustavo Luquezzi da Folha, CBN.
Não foi danificado, na TV Clube, é uma voadora no carro. E o cara precisou correr porque eles queriam, porque a TV estava justamente filmando, eles destruindo o ônibus. Aí eles pararam onde ia tentar destruir o carro que estava filmando.
Senhores, tem uma... Fala, Rafa.
Só para a gente terminar e mostrar aqui, dar um recadinho para a polícia. É, ele sempre desvia os torcedores pela Beira Rio, ali na rua Doutor Joaquim dos Santos Souto. Mas sabe o que, me perdoem, mas o que os gênios fazem? A rua Doutor Isbelo Campos fica aberta, que é uma rua logo depois, e a esquina onde começa o cacete toda vez. Então, meus amigos, fechem essa rua, pelo amor de Deus, também, para a gente tentar evitar um pouquinho isso aí.
Quarta-feira é complicado.
Senhores, por favor, tentem de fato ser breve. A gente vai fechar esse programa com uma hora, para fechar com 45 minutos.
Já está em hora.
Já está com 55 minutos. E aí a gente precisa falar brevemente de Sport Bahia, que é um jogo que a gente vai tratar mais adiante, né? Mas Sport Bahia, qual a expectativa de vocês para esse primeiro encontro?
Vai ser monotemática a partir de quarta-feira, né?
Isso, assim, isso.
Sport Bahia é assim,
em Recife e em Salvador, né?
É.
Tudo pelo equilíbrio das duas equipes. Eu já falei aqui, acho que uns dois podcasts atrás, passados. Para mim, o Sport, comparando o Sport Bahia, eu acho que a parte ofensiva do Bahia é melhor que a do Sport e a parte defensiva do Sport é melhor que a do Bahia. Eu acho que, salvo alguma coisa totalmente fora de cogitação, uma coisa absurda, a decisão da vaga não termina na quarta-feira. O jogo vai aberto para Salvador. Por conta do equilíbrio
Isso acontecer, João, assim.
Vai aberto para Salvador. Nem o Sport mata, nem o Bahia mata. Eu acho que não acontece.
Se isso acontecer, acho que o Bahia encaminha a vaga. Tem ido bem na Fonte Nova, historicamente vai muito bem contra o Sport. E na Copa do Nordeste, se o Sport quiser rememorar a campanha do título de 2014, ele venceu os confrontos sempre com os jogos em casa. Fez 2-0 em casa nas três partidas. Tanto que contra o Fortaleza foi pelo placar mínimo e acabou indo para os pênaltis naquele sofrimento todo. Não que tenha que matar o Bahia no primeiro jogo. Um clássico dificilmente vai acontecer, mas vai ter que usar o mando de campo muito melhor do que
o jogo contra o Fortaleza. Matar que eu falo o seguinte, eles podem meter um 3-0.
Não, é muito
ou o Bahia meter um 2-0. Não vai assim.
Eu acho que vou muito pela...
1-0 o Bahia ainda tem jogo, mas ainda...
Eu vou muito pela linha de João.
É bem difícil, né?
Eu
tô na linha de João também.
É, os dois times...
Só pra deixar claro aí.
Os dois times são vulneráveis. Aqui em Pernambuco se convencionou superestimar o Bahia, mas o Bahia é tão vulnerável quanto o Sport. E tem mostrado isso, o Bahia...
Você fala se supervalorizar esse time do Bahia, né?
Esse time do Bahia de hoje, assim, queira ou não queira, a gente não viu os jogos do Bahia. A gente viu pouco os jogos do Bahia, a gente tem um distanciamento em relação ao Bahia. Então, o que eu vejo aqui, por exemplo, eu já vi gente falando, o Bahia tem lá, tem um ataque forte, tem Souza. Souza tá mais criticado lá do que Diego Souza aqui. Eu já vi Souza dando entrevista dizendo que precisa jogar porque ainda não conseguiu jogar uma boa partida esse ano. Então, assim...
Chiesa mete gol todo jogo.
Exatamente, mas vê só, daqui eles vão olhar de lá e vão dizer, pô, o Sport ó, é campeão do ano passado, o Sport na hora H cresce. Claro. Então assim.
Mas tu acha que não tem um Fred lá dizendo a mesma coisa?
Tem uma mania de superestimar o Sport. Eu acho que o Sport está considerado mais forte em Salvador e o Bahia está sendo considerado mais forte no Recife.
Eu acho não, acho que que a campanha deficiente do Sport na Copa do Nordeste chegou
chama atenção, mas o Bahia ontem teve a maior dificuldade do mundo para ganhar o jogo.
Mas ganhou fora de casa.
Contra o Juazeirense. Por 2-1.
Por sinal, um dos estádios mais feios que eu já vi na minha vida. Pode procurar no Google, eu fiquei impressionado, que estádio horroroso.
Então assim, na hora que... na verdade é que o jogo está muito, muito, muito aberto, os dois times... tão longe do ideal, para o Sport, principalmente porque vai disputar uma Série A.
Mas eu digo uma coisa para você, o fluxo aéreo tá grande. De lá para cá e de cá para lá.
Exatamente.
Falando ganhei seguidor do Bahia, eu achei tão curioso. Copa do Nordeste, bem que é retado.
Eu também ganhei um.
É curioso.
Ganhei, o podcast tá com...
Os caras ouvindo...
Aquele G4...
Aquele G4 do Bahia cresceu muito.
Chegou, né? Não, na Bahia tá sendo elogiado.
Já que tá falando Copa do Nordeste, é um segundo de um detalhe. De uma conversa que eu vi de João com Marcelo Bloch, que é um jornalista do Ceará. A partir da frase... Eu não quis meter, não. Ele é assim.
Eu chamei ele para participar da questão do G4.
A partir de uma frase do cara, eu já vi o quanto ele discordaria do G4. porque ele tratou. Ele
discorda.
Assim, já não, discordou. Não, veja, mas não é discordar, não. Mas a visão que ele tem, eu achei deturpada demais, até, inclusive. Ele falou assim: o Náutico está num processo de ferroviarização.
Comparou com ferroviário.
Eu disse, aí eu digo, meu amigo, no momento que o cara compara o Náutico com ferroviário. Como é que esse cara enxerga o Náutico?
Eu chamei ele pra...
Não, na hora que ele falou aquilo, eu quis nem meter, porque esse negócio é tão longo. Então, como é que o cara, de longe, o cara acha que o Náutico tá entrando... Veja, o ferroviário.
Eu sei, terceira
força... É uma tentativa...
É o meu time lá, é o meu time. É o meu time no Ceará.
É uma tentativa... Mas, veja, o Ceará tem dois times grandes. Chamar o ferroviário de grande lá é forçar uma barra. Então, mas é o que ele viu
com o Náutico. Sabe qual é o mais... É o Tutuba, eu sou ferroviário lá.
Eu tô junto, eu tô com ele. Ele é campeão cearense desde 95. 95. Tá na segunda divisão do Ceará, quarta divisão do brasileiro. Mas o cara.
Nem na quarta do brasileiro. Não, assim, mas nunca fez nada no cenário nacional.
Não, mas. Mas,
mas eu respeito, eu respeito.
O Náutico nesse processo de calma, meu irmão.
Calma, é mesmo.
Tá na frente do Fortaleza.
Eu expliquei pra ele. Agora ele foi assim, eu chamei ele pra participar do.
Mas tem que participar, porque
eu participei no pela mensagem direta, né? E aí eu. E aí já começou o debate na mensagem direta, porque ele falou, mas tem que botar, tem que ver o América do Natal, o título nacional também, o Sampaio Corrêa tem, esse bicho, título nacional, a gente tá considerando todo título relevante.
É, Sampaio. O Sampaio é B,
mas ele gostou de
discutir. O Sampaio é B, C, D, mas em todos os anos, é sempre bom ressalvar, o brasileiro que o Sampaio ganhou era a última divisão.
Vale, porra, já a gente tá tentando montar, mais pra frente, essa discussão do G4 com participação de jornalistas da Bahia
e do Ceará.
Já tem. Aí a gente volta pro debate pra
Ceará já tem. Forma mais... Encerra aí, professor, que vai dar certo.
Só a última coisa sobre o esporte.
Sempre tem última coisa.
Não, é porque a gente passou
muito... E me larguei já.
É. A gente fez a análise do Santa pro... Né, o que o Clássico gerou pro Santa. Acho que a única coisa que o Clássico pode... Qual o significado do Clássico pro esporte pra essa semifinal? Eu acho que um ponto acabou ficando claro. Na hora que Eduardo escalou Oswaldo como lateral direito para esse clássico contra o Santa Cruz, deixou claro que Oswaldo não vai ser o reserva de Páscoa na defesa. Para mim, eu faço essa leitura. Porque se Oswaldo...
Sim, caminhando para Oswaldo para a direita, né?
Não, para Oswaldo ser reserva.
Ser reserva de
Vitor vai ser o lateral direito, claramente. E acredito que o Matheus chegou para ser titular, pelo menos não para ser titular, mas para ser o substituto de Páscoa nesse momento. Porque eu não vejo... Se a ideia era colocar o Oswaldo ao lado do Val contra o Bahia, não tem por que não ter dado mais um jogo para Oswaldo,
claro,
na defesa. Então, Henrique Matos, eu não quero acreditar. Então, imagino que Matheus vai acabar ganhando essa vaga. Regis também ganhou pontos, viu, nessa semana.
Tá bom,
contra o Ceni e contra o Santa Cruz. O Regis ganhou pontos, mas também acredito que vai. Só tem uma posição que é dúvida do esporte. Eduardo tem um time definido. Que é... Eu acho que Samuel e Elber estão garantidos no ataque.
Samuel e Elber
estão garantidos no ataque. Falta mais um. Que é a vaga de Joelton.
Azevedo.
Há uma corrente pro Joelton. Há uma corrente pro Azevedo, mas... Eu seria Azevedo.
Eu quero Azevedo no time.
Mas Azevedo...
Ah, o que ele tá falando aqui não tá dando, não. Porque tá fechado o microfone, né?
Tá aberto. Azevedo... Eu não sei se tem condições de começar jogando. Senão a vaga seria dele.
Então, Azevedo, mim, Eduardo.
Eu também iria de Azevedo no primeiro tempo. Azevedo, porque tem, se ele tiver um problema, entra Regis no segundo. Joelton não tem mostrado
Azevedo, condições. Azevedo, João. Tá bom. Fechou com o Azevedo. Azevedo. Se deixar esse F11. Estamos fechados contigo.
Estamos fechados.
Estamos fechados. Senhores, a primeira parte da edição 117 do podcast 45 minutos está terminando por aqui. A gente volta logo. Um forte abraço a todos. Valeu, galera. Tchau.